galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 21 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou falar da possível data de lançamento do iPhone SE no Brasil, fim do Xbox 360, demissão em massa na Intel, novos betas da Apple e a volta da possibilidade de ligar o Night Shift no modo de economia de energia no iOS, chamadas de áudio em grupo no Facebook Messenger, emojis animados do Snapchat chegando no iOS, Galaxy S7 ouro rosa da Samsung, possível vídeo do Moto G de quarta geração e o lançamento da linha de smartphones Pixie 4 da Alcatel. Vamos lá! Antes da primeira notícia, eu quero tirar um minuto para agradecer a todos vocês, ouvintes do Loop Matinal, que vem apoiando o podcast, deixando reviews dele lá no iTunes, recomendando para os amigos, no Twitter, Facebook, no trabalho, na escola. Desde o lançamento do Loop Matinal, vocês têm feito o podcast quebrar recordes de audiência semana após semana, e o apoio de vocês tem sido determinante para a continuação do podcast. Por isso, muito obrigado a todo mundo que avalia e recomenda o Loop Matinal. E se você gosta do podcast e quer que todo mundo fique sabendo, tira os minutinhos do seu dia, hoje, feriadão, para deixar uma avaliação dele lá no iTunes, que você vai deixar todo mundo aqui do Loop bem feliz, beleza? Então é isso aí, obrigado e vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre a Alcatel, que anunciou a linha Pixie 4 de smartphones que eles estão fazendo aqui no Brasil. Os telefones vão chegar em 3 tamanhos e os preços variam entre R$500 e R$900. Para todos os aparelhos, são 4 no total, existem algumas especificações iguais, como por exemplo suporte a 2 chips, 1 GB de RAM e 8 GB de capacidade de armazenamento expansível com cartão microSD. O modelo de 4 polegadas do Pixie 4 é a opção de menor custo da linha, vai sair por R$500 e ele vem com uma tela de 800 por 460 pixels, compatibilidade com a rede 3G, processador quad-core MediaTek com 1,3 GHz e uma bateria de 1.500 mAh. Ele conta ainda com uma câmera frontal de 5 megapixels e uma câmera traseira de 8 megapixels, e uma coisa legal é que as duas câmeras têm flash de LED. Já o modelo de 5 polegadas vai ser lançado em duas opções, uma compatível com a rede 3G, e esse vai custar R$700, e um compatível com a rede 4G, que vai sair por R$800. Esses dois aparelhos têm uma tela de 5 polegadas de 854 por 480 pixels de resolução, processador quad-core de 1,3 GHz no modelo 3G e 1 GHz no modelo 4G. Ele já vem com cartão microSD de 8 GB no modelo 3G e um de 16 GB no modelo 4G, e tem uma bateria de 2.000 mAh. Uma diferença importante entre os dois modelos é que o 3G tem TV digital, mas o 4G não. Por outro lado, os dois têm uma câmera de 8 megapixels na frente e outra de 8 megapixels atrás, e eles têm flash LED dos dois lados. E por último, tem também o modelo de 6 polegadas, que vem com Android Lollipop e não com Marshmallow, que vai vir nos outros modelos, e vai custar R$900. Ele tem uma tela de 960 por 540 pixels, tem um processador quad-core de 1,3 GHz, com a diferença que esse processador desse aparelho tem núcleos Cortex A7, e na verdade é um chip que foi feito para ser usado em tablets, e conta com uma câmera frontal de 8 megapixels e uma câmera traseira de 13 megapixels. Ele também tem dois flashes de LED, um na frente e outro atrás. Tanto o modelo de 6 polegadas quanto o de 4 polegadas já estão disponíveis para compra lá no site da Alcatel, enquanto os de 5 polegadas vão ser lançados em breve. E falando em novos aparelhos, vazou por aí um vídeo que mostra o Moto G de quarta geração, que está para ser anunciado em breve, e caso esse vídeo seja verdade mesmo, parece que o aparelho vai ser um pouco maior do que o Moto X, que aparece do lado do Moto G no vídeo. Curiosamente, o Moto G desse vídeo não traz o botão retangular com sensor de pressão digital, que é um rumor que vem circulando a respeito desse aparelho por aí, e o que o pessoal acredita é que esse sensor só vai estar embutido numa versão Plus do Moto G de quarta geração. Se você quiser ver esse vídeo que vazou, tem um link para ele aqui na descrição do episódio. Ainda sobre novos aparelhos, a Samsung anunciou ontem uma novidade que não surpreendeu ninguém, e agora existe o Galaxy S7 na opção de ouro rosa. De acordo com a Samsung, que achou melhor justificar a escolha dessa nova cor lá no site dela, essa é uma cor natural, que passa uma sensação de conforto, e as tonalidades brilham e refletem como se elas estivessem sendo iluminadas de dentro para fora. Ei, Samsung, hein? Agora o assunto é o Facebook, que anunciou ontem que a partir de agora, todos os usuários vão conseguir fazer chamadas de voz em grupo a partir do Facebook Messenger, o que é um recurso que já vinha sendo testado nas últimas semanas com alguns grupos pequenos de usuários. De acordo com a rede, eles esperam que até o final do dia de hoje todo mundo já tenha acesso a esse recurso e existe um limite de 50 pessoas que podem participar de uma mesma chamada de voz. Para começar uma chamada em grupo, é só tocar no ícone de telefone que vai aparecer no canto direito em cima nas conversas em grupos. Outra novidade que pintou ontem, essa foi só para o iOS porque ela já existia para Android, foi lá no Snapchat. Agora, os usuários do iOS também conseguem grudar emojis em objetos em movimento para fazer vídeos engraçados, o que foi uma coisa que o Snapchat estreou para o pessoal do Android na semana passada, eu cheguei até a comentar por aqui, e esse recurso já está disponível como parte da atualização do Snapchat que pintou ontem lá na App Store. E falando no iOS, ontem a Apple liberou o segundo beta do iOS 9.3.2 e ela finalmente deu o braço a torcer e voltou a permitir que os usuários liguem o Night Shift enquanto eles usam o iPhone no modo de pouca energia. Quem acompanha o Loop Matinal sabe que a Apple deixava o pessoal ligar os dois ao mesmo tempo antes, aí ela proibiu isso, o pessoal ficou procurando bugs para voltar a ativar os dois ao mesmo tempo, a Apple foi corrigindo esses bugs, mas agora parece que ela percebeu que o pessoal quer mesmo usar essas duas coisas ativadas e vai voltar a permitir isso no iOS 9.3.2. Além desse beta, ontem também apareceram betas do WatchOS e do OS 10, mas curiosamente não teve beta do tvOS, eles devem ter encontrado ali algum bug de última hora e atrasaram o release que provavelmente vai acontecer nos próximos dias. Já a liberação oficial do iOS 9.3.2 e das outras atualizações do resto dos dispositivos da Apple ainda não tem uma data certa para chegar para o público em geral, mas isso não deve demorar mais do que algumas semanas para acontecer. Agora o assunto é a Intel, que anunciou o que ela chamou de reestruturação para acelerar a transição para que a companhia passe a oferecer soluções para a nuvem e para bilhões de dispositivos conectados, mas que teria ficado muito mais claro se ela tivesse chamado isso de anúncio de demissão de 12 mil pessoas. De acordo com um comunicado endereçado à imprensa, existe uma mudança gigantesca em curso no mercado e essencialmente o pessoal está parando de comprar computadores, o que é um problema para eles já que eles fazem chip de computador. Por conta disso, eles vão mudar o foco da empresa e vão passar a oferecer soluções para dispositivos e objetos conectados à internet, bem como computação na nuvem. Ainda de acordo com o comunicado, eles decidiram que, como parte dessa reestruturação, eles vão ter que mandar embora 12 mil pessoas, sendo que a maioria delas vai para a rua nos próximos dois meses e o resto vai ser demitido até a metade do ano que vem. Uma pena o estado atual da Intel, eles já diminuíram o ritmo da evolução dos processadores deles e agora eles vão mandar embora 11% da empresa. Tomara que essa nova estratégia deles dê certo, senão os 89% de funcionários que vão continuar na companhia também vão ter que começar a procurar emprego logo logo. Agora eu vou falar sobre a Microsoft, que anunciou que depois de um pouco mais de 10 anos, vai parar de fabricar o Xbox 360. De acordo com um comunicado publicado pelo Phil Spencer, que é o chefão da divisão do Xbox lá na Microsoft, os donos do console vão continuar tendo acesso ao Xbox Live, o suporte também vai continuar ativo, a Microsoft vai continuar dando suporte, oferecendo assistência para ele, e todos os jogos e acessórios do Xbox 360 vão continuar sendo vendidos pela empresa até que os estoques se esgotem. E por último, o Mac Magazine publicou a informação de que a Apple já tem uma data definida para o lançamento do iPhone SE no Brasil. De acordo com uma fonte deles, hoje a Apple trabalha internamente com o dia 20 de maio como a data do lançamento do aparelho e ela vai fazer a pré-venda dele por aqui, com o início marcado para o dia 13 de maio. É claro que até que a Apple anuncie isso oficialmente, não dá para cravar esse tipo de informação como verdade absoluta. De qualquer forma, para você que já estava pensando em comprar um iPhone SE por aqui, já dá para ter uma ideia mais ou menos de quando que ele vai chegar. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência. Não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!